da saúde e da segurança. A Nani Cox traz mais detalhes agora. Ô Nani, boa tarde. Quais são os reajustes aí? Porque parece que todo mundo vai receber reajuste no governo de São Paulo. Mas há um valor diferente dependendo da classe de trabalhadores, é isso?
Exatamente isso, viu? Os profissionais da saúde e os profissionais de segurança pública e administração penitenciária vão receber esse reajuste de 20%. O restante do funcionalismo recebe um reajuste de 10% nos salários a partir de março. Isso, se isso for aprovado, se esse projeto for aprovado pela Assembleia Legislativa de São Paulo. De acordo com o governo de São Paulo, esse reajuste vai aumentar aí, vai fazer um acréscimo na folha de pagamento de 5 bilhões e 600 milhões de reais anualmente. Então, só para a gente ter uma ideia do que vai acontecer, né? Um soldado da Polícia Militar, que é ali de começo de carreira, então um soldado de segunda classe, atualmente recebe um salário de R$ 2.574. Com esse reajuste, ele passa a receber R$ 3.088. Com os benefícios, o total do salário desse soldado aí de começo de carreira fica em R$ 5.823,56. No caso da saúde, também a gente tem ali uma base, né, de um auxiliar de saúde com um regime semanal de horas trabalhadas de 30 horas, de R$ 696,33, vai para R$ 835,60. Com os benefícios, o salário desse profissional, desse auxiliar de saúde, fica em R$ 2.638,17. De acordo com o governo, esse reajuste foi possível devido às reformas feitas nos últimos anos durante a gestão João Dória, que também acabaram atraindo investimentos e diminuíram o tamanho do Estado aqui de São Paulo, né, o tamanho da participação do Estado. A gente já teve o retorno de alguns sindicatos, então o Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo comemorou esse reajuste, mas disse que acaba ficando aí elas por elas em relação à inflação. De acordo com o Sindpes, esse reajuste recupera o salário, já que a inflação acumulada desde o início do governo Dória foi de 19,43%. Já o Sindicato dos Peritos Criminais aqui do Estado não comemorou esse reajuste, disse que foi um reajuste inadequado. Eles explicaram que se fosse para seguir a promessa feita durante a campanha de João Dória ao governo de São Paulo, que então o reajuste deveria ser de pelo menos 162%, né? Foi uma promessa de que a Polícia de São Paulo seria a mais bem paga do país. Aliás, seria o segundo maior salário do país. Bom, então, com essas medidas, de acordo com Dória, foram possível, né, de acordo com esse reajuste, foi possível dentro da responsabilidade fiscal. Ele garante que vai ficar ali dentro da responsabilidade. Esse projeto, então, está terminando ainda de ser redigido, de ser organizado aqui pela equipe do Palácio dos Bandeirantes e deve ser enviado para a LESP na próxima semana, junto, inclusive, com o PL do reajuste do piso dos professores, também que foi anunciado no ano passado e ainda não passou pela Alesp. O governo está otimista de que esse projeto vai ser autorizado, até porque o governo João Dória tem maioria na Alesp, então eles estão otimistas de que esse projeto vai passar e aí os servidores começariam a receber esse reajuste, né, o valor do salário ajustado já a partir de abril. Em relação a março, que seria e a intenção do governo de já começar com esse reajuste, acabaria sendo pago aí como retroativo, né? Então, os servidores também receberiam esse salário aí já reajustado referente ao mês de março. O Rodrigo Garcia, vice-governador de São Paulo, disse que esteve reunido com deputados, inclusive com o presidente da LESP, Carlão Pinhatari, e eles também estão bem receptivos a esse texto. Bom, agora é só ver, então, o envio do projeto de lei para a LESP e aguardar a votação e o entendimento dos deputados. Adalberto.
Muito obrigado, Dani. O ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, participa nesse momento de uma audiência pública do Porto de Santos sobre a desestatização do porto. O repórter Victor Moraes, agora ao vivo, está conosco e tem mais informações. Victor, boa tarde, bem-vindo.
Olá, Alberto, boa tarde a você, boa tarde a todos. Pois é, o ministro da Infraestrutura, ministro Tarcísio Gomes de Freitas, participa dessa audiência, né, pública sobre a privatização do Porto de Santos, maior porto da América do Sul. Essa audiência começou por volta das 3 horas da tarde, sobre a coordenação da ANTAQ, que é a Agência Nacional de Transportes Aquaviários. De acordo com o governo federal, o investimento total será de 16 bilhões de reais, sendo que 1,5 bilhão de reais já vai diretamente para o Porto de Santos quando o ativo passar da União para a iniciativa privada. Esse novo concessionário vai caber a ele pagar uma taxa anual de 6 milhões de reais para regulação e também fiscalização. Esse dinheiro será pago à ANTAQ e vai servir para regularizar e também fiscalizar esse modelo de concessão. Os interessados, as empresas privadas interessadas, têm até o dia 16 de março para contribuir exclusivamente por um formulário eletrônico que está no próprio site da ANTAQ, que é www.gov.br/antaq/pt-br. O prazo de concessão será de 35 anos, prorrogável por até 5 anos. A gente sabe que o Porto de Santos, que é o maior porto da América do Sul, é uma pepita de ouro para o Brasil, bate recordes todos os anos, no ano passado não foi diferente, movimentou 147 milhões de toneladas, isso graças aos contêineres de soja e fertilizantes. Adalberto.
Muito obrigado, Victor. Bom, a partir de hoje você pode participar do Entre Linhas aqui pelo Twitter também. Entre no aplicativo e comente sobre o programa, os temas e as reportagens que exibimos aqui, os debates, enfim. Vamos lá, nós temos já duas participações? Temos aí? Vamos lá. A PEC dos combustíveis, antes, no telão, está aqui, olha. Vamos lá, o Ismael S., na verdade, não tem pessoas qualificadas no mercado, independentemente da cor e idade. Ele está dizendo que é um problema de qualificação profissional, embora haja oferta de algumas vagas de empresas. Isso acontece no Brasil e no mundo. Tem vagas que não são cobertas justamente porque não tem gente qualificada para aquilo. E o Giovanni Chaves, de forma geral, eu não acredito. Eu acredito que em determinados trabalhos se faz necessário um perfil de trabalhador. Ele está respondendo justamente a pergunta da nossa enquete, se é há preconceito com jovens e mais idosos em relação na hora de ofertar o mercado de trabalho. Bom, vamos seguir aqui, porque nós temos uma entrevista. O governo de São Paulo anunciou que vai aplicar a quarta dose da vacina. Aliás, o anúncio foi feito pelo próprio governador João Dória. Ele disse que, independentemente do que vai dizer o Ministério da Saúde, o que também gera preocupação. O doutor Paulo Ozan, que é infectologista da Universidade Federal de São Paulo, é nosso convidado aqui. Doutor, seja bem-vindo. Boa tarde ao senhor.
Boa tarde, Adalberto. Muito obrigado pelo convite.
Doutor, nós temos necessidade de uma quarta dose, levando-se em conta dois aspectos. É a mesma vacina. A gente já ouviu a Organização Mundial da Saúde dizer que é preciso que as farmacêuticas e os laboratórios melhorem a vacina, ou seja, atualizem a vacina, levando-se em conta, claro, todas as mutações que o coronavírus sofreu desde 2019. E do ponto de vista do organismo, claramente, tanta vacina seguida assim, eu não posso mexer na capacidade do próprio organismo de reagir a infecções?
Com certeza, Adalberto. Em primeiro lugar, vamos dizer assim, não há uma preocupação em relação a efeitos colaterais das vacinas. Então, quer dizer assim, eu me lembro que no governo do Estado de São Paulo era 100% de acerto, né? Depois foi caindo, depois virou uma segunda dose, uma terceira, uma quarta, né? E ninguém está se preocupando, eu até usaria um termo que é muito usado, que é o chamado negacionismo, né? Uhum. Existe um negacionismo em relação a efeitos colaterais. Ninguém fala em efeito colateral. Você pega, exceto a Jovem Pan, né, os outros meios de comunicação, não se fala absolutamente nada sobre efeitos colaterais. E o que acontece é que nós, médicos, né, que estamos preocupados com efeitos colaterais, que não estão preocupados só com vacina e não vacina, na verdade, assim, eu sou completamente a favor da vacina de boa qualidade. Né? Isso aí. Eu sou infectologista, esse ano de 2022 eu faço 50 anos de formado, né, no final do ano. Quer dizer, então tenho uma experiência muito grande, passar por várias epidemias, fui médico durante mais de 20 anos do Emílio Ribas, fui professor aqui da infectologia da Escola Paulista de Medicina, e na verdade assim, tem um negacionismo em relação aos efeitos colaterais da vacina. Então, o que tem acontecido é que nós temos observado, eu faço prática clínica no consultório, e eu tenho observado vários efeitos colaterais. E uma coisa que está acontecendo e se estabelecendo como prática é fazer alguns exames, né? É, porque o que se fala é, parece que a vacina é a coisa mais maravilhosa do mundo, sendo que, o que ocorre, na verdade, é que pessoas vacinadas são os principais pacientes de hospitais, né? Como aconteceu algumas semanas atrás, colocaram uma postagem, né, de que no Hospital Emílio Ribas só tinha 80% de pessoas não vacinadas. Daí houve um questionamento em relação a isso. Uhum. E o que é considerado não vacinado no Hospital Emílio Ribas? É quem não fez todas as doses que o governo pratica. Então, se você não recebeu as 3 doses, você é considerado não vacinado. E, no entanto, ninguém comenta sobre efeitos colaterais. Então, se a gente, por exemplo, fizer um exame, que é um exame relativamente simples, chamado dímero D, o que é o dímero D? Quando se forma o coágulo, uma parte da fibrina, né? Fibrina é aquela coisa que dá, quando se amarrasse o coágulo, ela solta algumas proteínas chamadas de dímeros D. E o que está acontecendo? Nós que estamos preocupados com pacientes, né, e que estamos fazendo a dosagem desse dímero D, que identifica uma coagulação, mesmo que ela não apareça em exames de imagem, que não aparece mesmo, muitas vezes, nós encontramos dímeros D aumentados. Eu tenho, por exemplo, em relação aos pacientes meus, que não é um número tão elevado, dos pacientes que foram vacinados, eu tenho em torno de quase 80% de pessoas que têm dímeros D aumentados. Agora, o que se faz com esse dado? Por que os outros médicos não se preocupam também com os efeitos colaterais da vacina? Eles são negacionistas em relação a efeitos colaterais.
Doutor, sobre a questão dos efeitos colaterais, é bom suscitar esse tema, porque eu não consigo compreender também por que há um tabu em discutir essas questões. Sendo que, obviamente, as pessoas acompanham as notícias e em qualquer medicamento que era lançado, eu vou pegar até 2019, antes do fenômeno da pandemia, remédios eram, por exemplo, retirados de mercado porque mostraram efeitos colaterais, efeitos adversos, preocupantes, e remédios que tinham sido desenvolvidos durante décadas, inclusive, alguns que eram aceitos como, não, esse aqui é o melhor remédio que tem para aquilo. Percebia-se uma alteração, por responsabilidade, retirava-se aquele medicamento. É algo normal, as pessoas entendiam isso como normal. Quando alguém se nega a discutir a possibilidade de um efeito colateral numa vacina, ela está dizendo para as pessoas, tudo que vocês aprenderam até hoje, esqueçam. E as pessoas não são assim, elas não esquecem o que elas aprenderam. E que bom, isso é uma memória muito qualificada. Por que não se discute efeito colateral? É um receio do Estado de que as pessoas podem ficar temerosas em relação à vacina? Porque a maior parte das pessoas tomou pelo menos 2 doses no Brasil. E não é um momento de se dar um passo adiante na discussão do poder do imunizante? Em alguns momentos ele é só atenuante, mas enfim, discutir-se com honestidade intelectual isso?
Isso é óbvio, Adalberto, isso aí é claríssimo, entendeu? Eu até, vamos dizer assim, eu vou fazer participar de uma mesa redonda sobre efeitos colaterais da vacina, né, no sábado, e eu fui fazer alguma pesquisa em relação a efeitos colaterais de vacina, e na verdade, assim, um jornal de grande circulação em São Paulo, são dois, né, um dos dois, uhum. Não vou citar qual que é, já coloca como sendo fake, quando se fala em fazer dosagem de dímero, que identifica a coagulação que está ocorrendo, que pode ser microscópica, né? Dizendo que aquilo é fake. Olha só, quer dizer, houve uma antecipação até de possibilidade de se levantar a respeito de que a vacina pudesse provocar um processo de coagulação, mesmo que fosse microscópico. Quer dizer, então, ao invés de a gente admitir, né, e aceitar que existem negacionistas em relação a efeitos colaterais, eu acho que nós temos que estimular as pessoas, já que os médicos não, ou alguns médicos estão fazendo isso, né, que as próprias pessoas que foram vacinadas, né, elas podem fazer esse exame que não, né, não há necessidade, uhum, de pedir do médico, chama dímero D, D-I-M-E-R-O, separado D, entendeu? Tá, que é uma parte da fibrina que faz parte do coágulo que é liberada.
Vamos só repetir novamente que eu acabei falando em cima do senhor, por gentileza. O nome do exame qual é?
Dímero D. D de dado. Tá. D-I-M-E-R-O, separado D.
E isso investiga exatamente o quê? É, que tipo de efeito colateral que pode ser medido?
Então, é uma parte do coágulo que se desprende. Ou seja, quem tem... Eu tenho, vamos dizer assim, pacientes desde de semanas depois de vacinação até 6 meses depois com o dímero D aumentado. Isso significa que está havendo um processo de coagulação.
Doutor, entendeu? Levando-se em conta... Perdão, por gentileza, conclua.
Não, vou dizer assim, quando a gente encontra esse aumento do dímero D, significa que está havendo um processo de coagulação. E, normalmente, esse processo não é grande, não é macroscópico, e exames de imagem não identificam muitas vezes.
Tá, doutor, uma vez descoberto que...
Um Doppler, por exemplo, você pode encontrar um Doppler normal e ter o dímero D alto.
Tá, e uma vez descoberto que o dímero D esteja alto, a cura para isso, há tratamento para isso, preventivo, para evitar que esse coágulo aumente e aí gere um problema maior?
Então, isso aí, Adalberto, vamos dizer assim, não é todo coágulo que vai provocar problema, mas nós temos, por exemplo, já publicado, inclusive, pela FIFA, que antes da fase da vacinação de atletas, né, porque a FIFA, pelo menos para todos os consorciados dela, ela tinha um número de mortes súbitas ou mal súbito em torno de 4 a 8, né, antes da vacinação, e agora é 40, quer dizer, aumentou 4 ou 5 vezes. Então, isso é um dado oficial, que precisa ser registrado. Então, não podemos mais ficar jogando para baixo do tapete o negacionismo em relação ao efeito colateral.
Doutor, só uma última pergunta, por gentileza. O senhor que vive de ciência e medicina há tanto tempo, por que nós chegamos a esse ponto de ter movimentos contra a pesquisa de efeitos colaterais, o que é insanidade? Como é que você não vai discutir a possibilidade de efeitos colaterais? O remédio tem um benefício? Sim, para a maioria das pessoas, sim. Retomou a economia? Sim, todo mundo acredita nisso. Ah, e a gente viu isso acontecer. Agora, eu posso também ter efeitos colaterais e é justo que a medicina e a ciência se preparem para isso, obviamente, para tentar mitigar, reduzir os problemas todos e até preservar vidas que possam ser acometidas por um coágulo que fique maior. Por que as pessoas estão se negando à ciência? Os que defendiam a ciência em nome da vacina, agora são contra a ciência, que quer investigar exatamente como ela funciona depois de tanto tempo?
Pois é, Adalberto, o que acontece é que os meios de comunicação, né, eles não dão notícia absolutamente nenhuma, né, exceto, eu vou até confessar que o canal aberto de televisão que eu assisto é Jovem Pan, entendeu? E que, o que ocorre é que os outros canais, eu cheguei até da entrevista, não vou falar o nome da rede de televisão, eu não tenho dado mais entrevistas para outras redes, entendeu? É que, vamos dizer assim, dois repórteres com muito pouco conhecimento a respeito de vacina tentando me colocar numa situação de que eu teria que falar que a vacina seria importante e necessária 100%. Outra coisa importante, o que está acontecendo, então, por exemplo, há poucas semanas atrás, não sei se continua, na 23 de maio, estava lá um luminoso dizendo que São Paulo é a capital da vacinação, 100%. Daí, no Emílio Ribas, 80% não é vacinado. Como é que você explica essa coisa, né? Se é 100% vacinado e depois na internação 80% não é.
Doutor.
Então, eu acho, Roberto, que a gente está precisando, eu acho que tem muitos interesses do ponto de vista político e financeiro envolvidos. Eu não, como eu disse, assim, eu sou a favor de vacinas confiáveis e boas, entendeu? Mas o que eu estou dizendo, vou até repetir, negacionismo em relação a efeitos colaterais.
Doutor Paulo Ozan, infectologista, professor da Universidade Federal de São Paulo. Doutor, muitíssimo obrigado pela gentileza na entrevista aqui ao Entre Linhas. Boa tarde ao senhor, hein?
Boa tarde, muito obrigado pelo convite, Adalberto.
Muito obrigado. Portanto, o fato é extremamente relevante e nós não vamos nos negar, até porque este é o dever social do jornalismo, de discutir todos os pontos de vista. Isto é absolutamente importante e nós não negociamos isso. Vamos continuar assim, discutindo todos os aspectos. A ciência não para, tá? Não tem certeza científica para sempre. É a lógica da ciência, ela continua pesquisando e descobrindo coisas novas. Cientistas gostam disso, vivem disso, diga-se de passagem. Bom, vamos falar então agora de economia. Está conosco aqui a Camila Abdelmalak, nossa colunista de economia. Camila, boa tarde, seja bem-vinda.
Boa tarde,
Tudo Piotr. Bem? Vamos, nós temos um número de serviços aí, podemos falar? Porque a gente teve ali, ó a tela aqui, o setor de serviços. Dezembro de 2021 cresceu 1,4%, só no mês de dezembro. No acumulado de 2021, e esse dado ainda mais importante, cresceu 10,9%. Podemos uma próxima aqui para a gente entender um pouquinho melhor esse número? Pode ser? Vamos lá, tem uma segunda tela. Pode ser, Felipe, por gentileza? Está aqui. Agora, esse número também chama bastante atenção. Os dados de 2021, com o de serviços ali embaixo, que cresceram 10,9%, o varejo cresceu 1,4%, a indústria cresceu 3,9%. A pergunta é essa, olha, a economia brasileira está renascendo? Levando-se em conta que sim, são dados positivos, mas nós temos uma realidade em 2022 que precisa ser considerada também, com inflação alta, preocupações internacionais que afetam o mercado brasileiro. Bom, agora é contigo.
Foram essas as suas colocações e é realmente isso que está acontecendo. A gente tem um raio-x aqui dos dados econômicos para 2021 que leva a crer que no ano passado a gente alcançou um crescimento econômico ao redor de 4,5%. No entanto, a gente só vai ter certeza quando o IBGE divulgar os dados oficiais lá no mês de março. Amanhã a gente tem uma prévia com um dado do Banco Central que serve como um termômetro para o produto interno bruto. A gente vai ter um parâmetro de como foi o crescimento em 2021, mas os dados são bons para o ano passado, a dúvida fica realmente para 2022. A gente sabe que o setor de serviços, esse crescimento de quase 11%, é muito relevante para a população brasileira, porque o setor de serviços, já comentamos aqui, representa quase 70% do nosso produto interno bruto e é o setor que mais emprega no Brasil. Inclusive, nosso mercado de trabalho, cerca de 40, 45% é informal e é representado pelo setor de serviços.
Agora tem um dado, tem uma outra pesquisa aqui, a gente daqui a pouco mostra, isso é a inflação do consumidor dos Estados Unidos. Camila, tem um detalhe que chama atenção. Entre 2012 e 2019, o setor de serviços cresceu 0,1%. Só no ano 2020 e 2021, apesar da queda de 2020, que foi muito ruim, a recuperação em 2021 foi ótima, cresceu 2,2%. Ou seja, esse ano de 2021 foi muito importante. Eu estou retomando uma economia que estava realmente decolando, como alega o ministro Paulo Guedes, em 2019, antes da pandemia, ou este é um fenômeno de demanda reprimida que ficou parado em 2020 e cresceu bastante em 2021?
A gente não consegue... Opa, um erro, mas...
Problema.
Eu estou
perdão,
estou salva.
Por favor.
Na verdade, a gente não consegue distinguir se a economia realmente estava andando e aí veio a pandemia, atrapalhou e aí depois a gente teve um resultado em 2021. Na minha leitura, o que a gente consegue traduzir em relação ao setor de serviços é que ele realmente deslanchou lá no segundo semestre, muito porque a classe média e também a população mais rica ficou com esse consumo reprimido. E aí, com a retomada da atividade econômica, a reabertura dos estabelecimentos e também das viagens, do turismo, começou a ter aí o consumo de serviços deslanchando. No entanto, é difícil a gente falar que isso é uma tendência, porque a gente tem a taxa de juros em dois dígitos, a inflação comendo o poder de compra da população, então isso compromete muito o que está por vir.
Inflação, que a gente vai entender agora, um dado americano que pode mexer na inflação brasileira, é isso?
Exato.
Que é da própria inflação americana, que foi divulgada aqui em janeiro de 2022, chegou a 7,5% nos 12 meses, também é um dado anualizado, né? Em dezembro era de 7%, ou seja, ela cresceu do final do ano passado para esse primeiro mês de 2022. O que isso mexe na nossa realidade? Por que a inflação dos americanos pode alterar a nossa realidade?
Todo mundo, na verdade, está de olho no processo de elevação de juros lá nos Estados Unidos. Primeiro, a gente tem que colocar uma questão aqui. A gente fica inconformado que a inflação no Brasil está elevada, então a gente tem um dado de inflação nos Estados Unidos que mostra que a inflação não é um problema exclusivo do Brasil. Lógico que temos as nossas particularidades, mas a questão é que os preços de alimentação e de energia estão afetando a economia global. global e a prova disso está aqui na inflação ao consumidor nos Estados Unidos. Só os preços de energia lá no ano de 2021 avançaram 30%. E o que, que isso representa para nós? Que os Estados Unidos em breve vai começar a elevar a taxa de juros e os Estados Unidos elevando a taxa de juros, todo esse fluxo que a gente vem comentando do investidor estrangeiro para a nossa economia, de repente pode acabar sendo comprometido e aí a gente vai ver novamente uma desvalorização da nossa taxa de câmbio. Então a gente tem aqui aquela pergunta, ah, e até onde vai a taxa de câmbio? Pode se aproximar dos 5? Vai romper os 5? Vai para os 6? Esse é um grande balizador, o momento que os Estados Unidos vai começar a elevar a taxa de juros e a velocidade que ele vai fazer isso.
Porque até agora a realidade é essa, vamos lá que o Banco Central divulgou dados sobre a entrada de investidor dos investimentos estrangeiros no Brasil aqui, tá? Que obviamente chegam na bolsa. E quando o dinheiro de fora vem, ele tem que comprar reais, então você, obviamente, oferta mais dólares no mercado interno. Janeiro de 2022 entrou 5,6 bilhões de dólares. O acumulado de 2022, ou seja, até agora a gente tem 9,4 bilhões. O que é bastante considerado.
Exatamente.
Aliás, é o que está puxando o dólar para baixo, não é isso?
Exatamente. Esse fluxo de 9,4 bilhões até o dia 4 de fevereiro justifica grande parte da recuperação da nossa taxa de câmbio. Grande parte desses investimentos do investidor estrangeiro estão indo para o mercado acionário e também para a renda fixa, porque a gente tem uma taxa de juros bem elevada ainda em comparação com os Estados Unidos, então tem uma rentabilidade atrativa.
Mas, obviamente, precisa saber o comportamento dos investidores, de achar que lá eu vou ter mais segurança. Que essa era sempre a lógica, né? Tira o dinheiro do mercado emergente, nós ainda somos um mercado emergente, e aí tira-se o dinheiro e vai para os Estados Unidos, para economias mais estáveis, sobretudo americana, que se subir os juros, passa a ser atrativo lá. Isso, ou pelo menos mais atrativo do que é atualmente.
Exatamente, esse é o ponto. Quando a gente se pergunta até quando o mercado aqui vai continuar se valorizando, a taxa de câmbio também vai seguir recuperando, esse é o gatilho. Depende do movimento da elevação da taxa de juros nos Estados Unidos, porque o Tesouro Norte-Americano é o ativo livre de risco, então uma rentabilidade maior traz um refluxo de investimentos em relação à nossa economia e também a gente tem um cenário político, eleitoral, que pode deixar o investidor estrangeiro amedrontado e tirar todo esse dinheiro daqui.
Vamos dar uma olhadinha, portanto, agora no mercado financeiro, rapidamente, como é que fechou o dólar e a bolsa. Aliás, não fechou ainda, né? O Ibovespa opera no momento com uma alta de 1,01%, 113,599. O dólar praticamente estável, né? 5,23, 0,09. É aí que a gente vai ficar olhando para ver o que acontece a partir de agora, né?
Exatamente. E esse dólar, ele já oscilou muito hoje. Já se valorizou, desvalorizou, não tem uma direção única justamente por conta dessa leitura. Apesar da atratividade do nosso mercado financeiro, do mercado acionário, por conta das empresas exportadoras de commodity, no entanto, a gente tem essa preocupação com o ritmo da elevação dos juros nos Estados Unidos. Então, a gente não tem um movimento muito definido para a taxa de câmbio no dia de hoje.
Camila, obrigado de novo, viu? Nos desculpe pelo problema aí, viu? Está bem, está tudo bem, né?
Tudo ótimo.
Então vamos lá. Bom, eu quero agradecer a todos vocês pela companhia, pela audiência. Amanhã a gente volta com Entre Linhas. Boa tarde. Agora você fica com Opinião na apresentação de William Travassos. Até amanhã.
Você sabia que dá para fazer chamadas com tradução simultânea em tempo real usando Skype e de graça? Eu falo português e chego em russo para a pessoa lá na Rússia. A pessoa fala em russo e chega em português para mim. Não só russo, mas várias outras línguas. Não sabia disso? Então você está perdendo tempo. Entra no niucursos.com.br, niucursos.com.br e se inscreva no curso Tecnologia na Mão. Você vai aprender isso e muito mais para facilitar a sua vida. Forte abraço e até a próxima.
Saiu no jornal.
Na TV.
No Twitter.
Tá todo mundo comentando.
E você?
Quer começar o dia por dentro de tudo que tá rolando?
Então você não pode perder o Morning Show. De segunda a sexta, das 10 às 11h30 da manhã.
Jovem Pan Morning Show.
Só aqui.
Jovem Pan News.
A rede da informação. Quer acompanhar os conteúdos da Jovem Pan sem pagar nada? Baixe Panflix. Já são mais de 800 mil downloads no nosso aplicativo. Lá você acessa toda a programação da Jovem Pan. News, esporte, entretenimento, saúde e muito mais. Não perca mais tempo e baixe já. Panflix, a TV de graça no seu tablet ou celular.
Já imaginou pedir em sua casa um ravioli de brie com compota de maçã e manteiga, sálvia e nozes que derrete em sua boca? Venha conhecer as massas italianas mais gostosas de São Paulo. O Trebiquieri espera por você. Pedidos pelos principais aplicativos de delivery. Telefone 11-3885-4004.
Atenção, a Jovem Pan está lançando um novo programa que irá ao ar todas as quintas-feiras na Panflix e no YouTube Jovem Pan News. O programa se chama Vamos Falar do Brasil e eu me chamo Joseval Peixoto e me sinto retornando para casa. Este programa tem por intuito falar de um Brasil que faz. Nós iremos deixar de lado a corrupção, a violência, a Covid, a bala perdida e vamos trazer para cá nossos grandes empresários, nossos políticos, nossos professores, nossos mestres, nossos agricultores, nossos atletas, nossos artistas, para falar de um Brasil que orgulha o brasileiro. Quinta-feira, vamos falar do Brasil na Panflix e no YouTube Jovem Pan News.
Quer ser uma pessoa bem informada? Eu tenho uma novidade pra você. Agora você pode receber todo o conteúdo exclusivo da Jovem Pan diretamente na sua caixa de e-mail. Assine nossa nova newsletter e tenha acesso ao melhor conteúdo de política, economia, esportes e entretenimento diariamente às 10 horas da manhã, logo após o Jornal da Manhã. Para se inscrever é fácil. Acesse jp.com.br/cadastro e informe seu e-mail. Veja como é fácil ser uma pessoa bem informada.
A notícia em tempo real.
Jovem Pan News. 24 horas.
Notícia. Informação. Serviço.
Esta é a Jovem Pan News.
Muito importante, eu acho que...
Olá, muito boa tarde. Nós estamos começando o programa Opinião nesta tarde de quinta-feira. Ao meu lado, Marco Antônio Costa e Fábio Piperno. Muito boa tarde, senhores.
Boa tarde.
Boa tarde a todos.
Um ótimo programa. Vamos trazer os principais temas do dia com análise dos nossos comentaristas. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que já aparece na frente de Jair Bolsonaro nas pesquisas eleitorais, agora lidera também o ranking de popularidade e menções nas redes sociais. De acordo com o levantamento da agência MAP, o ex-presidente alcançou 15% das participações em redes sociais desde o início de janeiro. O nosso atual presidente ficou com 11% neste quesito. No mesmo período, o ex-juiz Sérgio Moro despencou de 11% para 2%. João Dória recuou um ponto e ficou com 1%. Ciro Piperno, o Ciro Gomes, aparece em último colocado no período com 0,53% de presença virtual. A sua esperança para o Brasil, porque você já declarou voto para o Ciro,
Muitas vezes.
Que realmente, mesmo com a metralhadora verbal, não fez sucesso e o Lula aparece aí. Você consegue explicar essa mobilização do Lula?
Ah, William, isso não é muito difícil a gente entender. Se é o candidato que lidera pesquisas, se é o mais popular, então ele, com o tempo, vai tendo mais adeptos também nas redes que vão disseminando tudo que ele faz e fala. Além do que, o Lula, nesse período de janeiro, ele disse coisas muito controversas. Por exemplo, ele trouxe à tona o debate sobre o revogaço da reforma trabalhista. Isso foi um tema que foi bastante discutido em redes sociais, nem sempre com menções favoráveis a ele, que fique muito bem claro, mas o fato é que isso fez também, isso foi mais um fator que certamente contribuiu para que o nome do ex-presidente Lula circulasse mais. Então, à medida que o tempo passa, isso vai se tornando algo natural. O candidato que lidera, o candidato que discute assuntos mais polêmicos, vai ser o mais citado. O que surpreende é que, já nesse momento, faltando aí agora 8 meses para o primeiro turno, Lula passa a bater o atual presidente da República também num campo, numa arena no qual Jair Bolsonaro sempre foi soberano, absoluto. A gente sabe que o atual presidente da República é alguém muito popular nas redes sociais. E à medida em que ele vê essa popularidade arranhada, acende-se então para ele mais um sinal de preocupação.
Marco, o Bolsonaro está mais na defensiva, parou daqui de ter aqueles embates na internet, está agora mais recuado, fazendo seus acordos com o Centrão para tentar governar e emplacar 2022, e por isso perdeu essa popularidade na internet para Lula, que vem aí se articulando?
William, eu queria muito viver no mundo do Piperno, no mundo da lente ideológica, onde ele enxerga as coisas sempre tendenciosas e favoráveis aos candidatos da sua primazia, da sua prevalência, aqueles que ele gosta, que ele tem um carinho ou uma empatia. É muito claro o que está acontecendo aqui. Toda notícia que sai, quando se fala em estatística, quando se fala em eleição, dados eleitorais referentes a Lula e ao o ex-presidiário Lula e, no caso, Bolsonaro, você percebe que existe sempre uma inclinação no sentido de favorecer, de alguma forma, o Lula? Qual que é o meu ponto aqui? De novo, a gente não está empreendendo a metodologia adequada. É simples assim. Você fala para mim, quais são as menções positivas ao Lula em detrimento das negativas? Existe uma correlação entre elas? E eu não consigo entender como que essa pesquisa é feita. Vou dar um exemplo até. Nas redes sociais, Jovem Pan bate recorde de audiência com o Pingos nos Is nas quintas-feiras, quando o presidente faz a live dele. Agora, tá batendo recorde atrás de recorde, semana após semana. Isso não tem com relação ao ex-presidente, ex-presidiário Lula. Então, eu acho engraçado como a gente, de novo, né, a pesquisa ou o dado vem de uma forma e a realidade que o povo está enxergando, que as pessoas e a audiência da Jovem Pan está enxergando, vê outra, né? Então, eu gosto de olhar com bastante cautela isso. E batendo no ponto do Piperno aqui, que ele trouxe em seguida, né, essa ideia de que o Bolsonaro tem que ficar preocupado porque o Lula está ganhando algum tipo de aderência ou algum tipo de simpatia nas redes sociais, também eu acho balela. O discurso não convence. O cara só fala bobagem o tempo todo. Ele vai lá e fala de revogaço de lei trabalhista, que só gerou desenvolvimento, que só gerou emprego, que permitiu que os seus empregadores mantivessem os empregos durante, por exemplo, o período pandêmico. Ele fala, de novo, a respeito de regulação de mídia. Tem uma série de temas que o Lula mete os pés pelas mãos falando só obscenidade, coisa de gente que gosta de ditadura mesmo. Aí a gente volta àquela velha história. Só gosta desse tipo de discurso que é masoquista.
Então, mas falar bobagem não virou um hábito dos políticos nas redes sociais?
Aliás, o presidente da República, o mitomania, que só conta mentira, que inclusive consegue relacionar vacina com HIV, veja, isso é um crime, né? Isso é uma coisa de uma mente demente e doente. Ele fez isso. Ah. Então, esse tipo de coisa é óbvio que gera mais impopularidade para ele e os outros acabam surfando.
É a lente ideológica.
Então, não é a lente ideológica, é a realidade.
Você quer acreditar
quando
nisso?
O fascínora verbal chega e fala o seguinte, olha, cuidado com a vacina porque ela pode, inclusive, provocar HIV, isso é uma obscenidade, né? Isso é uma pouca vergonha.
E novamente, então, William, nós estamos aqui o exemplo
isso
de...
Isso aconteceu, isso aconteceu numa live. Não é muito fácil você, inclusive, encontrar esse trecho memorável. Quando o mentiroso maior, o mentiroso maior da República fala, eu vou apresentar na live provas de que as urnas eletrônicas foram fraudadas, não aparece nada. É óbvio que ele vai ser esculhambado. Mas, independentemente disso, né, é também óbvio que parte da base dele derreteu. Então, a gente tem hoje a fusão do PSL, que foi o partido dele, com o DEM, formando a União Brasil, gente que não vota mais nele. Quando a gente tem o Podemos navegando agora junto com o ex-ministro Sérgio Moro, é gente que não vota mais nele. Quando o ex-ministro Carlos Alberto Santos Cruz, militar, general, né? O general de ilibada reputação.
Agora é general de ilibada. Quando eu estava populando o governo no começo, era general do mal.
Eu tenho o maior respeito pela carreira de um militar que foi comandar a Minustah lá no Haiti. Depois ele foi lá para a África, lá para Ruanda também, né? numa área conflagrada. Ou seja, e ele migrou para uma outra canoa. Quando o Mandetta sai do governo atirando, vai para uma outra. Então, todo esse monte de gente fazia parte da base de Bolsonaro. Só que quanto mais conhece Bolsonaro, menos se apoia
agora,
Bolsonaro.
Uma pergunta honesta para o Piperno aqui. Piperno, no seu fantástico mundo, né? Tem o fantástico mundo de Bob e tem o do Piperno. No seu fantástico mundo, onde estão os valores morais? Porque você fala, às vezes, com uma análise que eu acho até bastante pragmática de partidos e de conjunturas e de coalizão. Só que tudo em detrimento, né, do governo federal hoje. Só que quando é para analisar isso usando as mesmas regras de etiqueta que você gosta de usar,
vamos lá,
elas desaparecem.
Não,
o Lula, ele, você passa lá. A gente fala em passapanista, né? O Piperno não é um passapanista de tudo que aconteceu no governo mais corrupto, comprovadamente, da história do mundo ocidental. Então, acho que a gente tem que aprender com erro, né, Piperno? Então, eu até aceito o que você falar para mim. Marco, eu sou de esquerda, eu acho legal o Ciro.
Agora,
eu fico assim, olha, pode... e vai descer com pode... a sua aceitação.
Não,
eu até... Era tudo isso que eu estava procurando.
Calma lá,
na vida.
Calma lá. Puxa, eu aceito. Eu aceito no sentido de. Eu entendo, do ponto de vista lógico, alguém, né? conseguir, né? Gostar do Ciro, gostar do discurso do eu vou apagar as suas dívidas do Serasa, ou né, o discurso enfático que o Ciro faz com relação à economia, jogando um monte de dado e não falando absolutamente nada. Eu entendo você gostar desse discurso. O que eu não entendo é você gostar de uma pessoa que moralmente é simplesmente uma pessoa ruim.
Então, eu também não entendo você gostar moralmente de uma pessoa que não toma vacina, não usa máscara e relaciona a vacina ao HIV. Não entendo pessoas que apoiam um político que, por exemplo, ele já condecorou o falecido miliciano Adriano. Eu não entendo um político, por exemplo, que tem um filho que empregou no seu gabinete a esposa e a mãe do miliciano Adriano. Eu não entendo
eu
o apoio
três
a um político. Eu não entendo um
uma
político, por exemplo.
Agora.
Não, mentira nenhuma. Eu não entendo um político, alguém que apoia um político, que adorava o AI-5, né? Que fazia, né, reverências aí, Carlos Alberto Brilhante Ustra, nenhum, né? Um torturador. Aliás, disse que o livro do Ustra é um livro de cabeceira.
Tudo
dele.
Interpretativo.
Eu não entendo. Ele disse.
O Lula fala um monte de bobagem o tempo todo sobre o pessoal aqui da América Latina, um monte de ditador.
Posso fazer
de
um
novo,
exercício?
De novo, você não
está
usando
vocês?
A mesma regra.
Vou fazer um exercício então aqui agora, quebrando o protocolo. Vamos lá, Piperno. Vamos soltar o primeiro desafio aí. Para o Marco Antônio. Então, você falou que Bolsonaro relacionou a AIDS à vacina. Isso foi um recorte de uma entrevista, não foi? De uma revista, não é isso, Marco?
Exato, foi um recorte, ele se retratou em seguida. Ele falou, fui mal interpretado e me expressei mal.
Certo. Ok. Piperno, outro ponto, vamos lá. Sobre a contratação do Adriano, que o Piperno falou.
Com decoração.
Com decoração, perdão.
Então, é puramente especulativo.
Não. Ele e o filho, Flávio Bolsonaro... condecoraram o policial Adriano.
William, sabe o que é engraçado? Sabe quando o político tira foto depois que ele faz uma palestra com 300 pessoas e no meio das 300 pessoas tinha um assassino, tinha um estuprador e você não sabe quem são essas pessoas que você está tirando foto porque você está tirando foto com 300 pessoas que são que estão na sua palestra? É simples assim. Eu acho muito hipócrita, Piperno, você começar a usar esses pseudo-argumentos que tentam atingir de alguma forma uma questão que é
ele
inevitável.
Não fez isso.
Não é uma questão que é inevitável.
A contratação
você
no gabinete.
Você não acha um fato concreto de corrupção sistêmica no governo federal?
Quem eles contrataram para o gabinete? Foi a mãe do capitão? Foi isso?
Flávio Bolsonaro empregou a mulher e a mãe do policial Adriano.
Marco Antônio.
Não tenho que falar nesse caso.
Pai e filho condecoraram
você,
o policial.
Você tem caso que pode ser um equívoco, pode ser um erro na seleção, pode ser um monte de fator. Não dá para você saber.
O próprio deputado talvez não tivesse essa informação e alguém contratou
imagina,
por
isso
conta.
É isso. Factoide. Okay. Factoide
então,
do,
superamos essas
mídia esquerdista.
Superamos essas barreiras que foram colocadas aqui. Mas eu queria falar com os senhores sobre esses 42 anos de atividade política do PT. Em primeiro lugar, nas pesquisas de intenção de voto para a presidência da República e enfrentando algumas polêmicas relacionadas ao passado, o PT completa 42 anos. O que pode ser lembrado nesses 42 anos de atividade política do PP? Marco Antônio.
Piperno, acho que não foi convidado, né, para a comemoração.
Eu não sou petista.
Não, eu sei que não é, mas defende com vigor, com uma vontade que eu acho impressionante. A gente pode entender que é um partido que nasceu, como todos os partidos de esquerda e extrema esquerda, sempre aduzindo que os fins justificam os meios, e eles deixaram isso claro durante os anos de administração pública federal, de presidência da República que eles exerceram e de governos estaduais. Sempre o fim que eles colocam lá no alto do ponto de vista moral, como aquela proposta sempre em prol do coletivo, em prol do povo e roubando o mesmo povo, né? Sacaneando, pilhando o mesmo Estado desse mesmo povo contribuinte brasileiro, né, que eles usavam para se eleger. Então, é muito simples o que a gente tem aqui. Eu não gosto de ficar demonizando pessoas, mas a gente tem casos claros e inequívocos dentro do PT de uma estrutura sistemicamente voltada para pilhagem, para roubar o Estado, e o Estado não é feito de dinheiro público, né? O dinheiro público é feito de dinheiro do cidadão brasileiro. Então, enquanto as pessoas não entenderem isso, infelizmente, você vai ver aí apoiadores de uma sigla partidária que já deveria ter sido extinta por seleção natural, não por alguma extinção externa, não, seleção natural.
Então você define o Partido dos Trabalhadores nesses 42 anos de que forma mesmo? Como partido?
Maior exemplo de corrupção e de estrutura partidária
nos 42 anos
do
de
mundo
sua existência.
Ocidental. Exatamente.
E você, Piperno?
Não, veja, quando eu falo, quando eu ouço alguém falar em partido, tem que ser extinto, embora com todas as atenuantes que o Marco citou.
Seleção natural.
Que o Marco mencionou, ele fala em seleção natural. Eu fico muito mal impressionado com os desse verbo, porque, na verdade, depois da Constituição de 46, o então Partido Comunista e o Partido Socialista Brasileiros, eles concorreram àquela eleição e um ano depois foi todo mundo colocado na clandestinidade. Depois, a partir de 64, então, eu nem preciso dizer. Mas o fato é que é um partido que cometeu vários erros, é um partido que teve muito mais acertos, é um partido que, no seu início, ele reuniu, então, uma base sindical, uma base de trabalhadores, ele conseguiu aglutinar isso com intelectuais, com lideranças religiosas, com gente que fazia trabalhos de base e, a partir disso, então, conseguiu construir um partido de massa, como raramente o Brasil teve na história. Perdeu muitas eleições, depois disso, elegeu os presidentes da República em 4 eleições consecutivas, desde que o Brasil tem eleições diretas para presidente. O PT foi sempre o primeiro, o segundo, ou seja, é uma força muito importante e que, principalmente, entre 2003 e 2010, promoveu, sim, transformações, fazendo com que milhões de pessoas saíssem então, da zona de miséria e avançassem economicamente.
Quem faz PT? Isso é um empresário. Quem faz isso é iniciativa privada, não é partido político e nem político.
Marco, você teve o direito de classificar o PT.
Desculpa.
Marco, o Piperno, por favor, a sua classificação então de PT? Ele é um partido de transformação, de realização, é isso?
Ele foi um partido de transformação, de, inclusive, inclusão social e que cometeu, sim, muitos erros, é verdade.
Essa comemoração, ela seria realizada presencialmente. Isso acabou se transformando numa transmissão online de 12 horas. Lula e Gleisi Hoffmann, deixa eu só atualizar essa informação aqui, lançam no aniversário os chamados Comitês Populares de Luta e uma cartilha com 13 pontos com indicações para a criação deles. A estimativa é chegar a mais de 5 mil comitês populares por todo o país. Qual seria a meta desses comitês populares? O PT está se reorganizando, se reestruturando, Piperno.
O PT teve um resultado pífio nas últimas eleições municipais. Então, o PT sabe que ele precisa reconquistar, que ele precisa voltar a conversar com as populações dos municípios, inclusive lá nos grotões. Ele perdeu um pouco esse contato. Então, é óbvio que ele vai reorganizando tudo isso, até porque o grande objetivo do partido agora é eleger Lula e mais uma grande bancada de parlamentares.
Marco, a gente quando olha o Bolsonaro nas ruas, seja numa motocicleta ou visitando uma obra, enfim, você vê uma multidão atrás dele. E a gente não vê o Lula na rua, né? Ou seja, o PT ainda não saiu em campo. Porém, aparece como o líder das pesquisas. Com essa reestruturação do PT nesses comitês, numa coisa voltada mais para a população, é possível que essa margem de diferença ela aumente, melhore para o Lula? Ou você acha que isso já está descartado e, na verdade, as pesquisas estão erradas?
Eu acho que, de fato, as pesquisas estão equivocadas, não em questão de tendência, as tendências estão postas, mas em números finais, né? Até porque o número final a gente só vai saber na véspera da eleição e na eleição. Mas, William, o ponto aqui é bastante simples, né? Eles estão tão isolados, né? Eles estão promovendo tanto isolamento social dos membros do partido e das pessoas que aderiam à mentalidade petista, que você não vê a empolgação, você não vê essa eletricidade no ar, né? Você vê o presidente Lula radicalizando cada vez mais o discurso. Não é um discurso Lulinha, paz e amor que ele fez antes para engambelar as pessoas, né? Falando que ia manter planos econômicos, falando que ia manter a estrutura econômica do país. Não, agora ele está entrando com um discurso mais radical, o que me deixa também mais preocupado. E é por isso que eu faço esse alerta aqui para o Piperno, porque eu vejo o Piperno, ele, como toda pessoa de esquerda, é bem intencionado. Só que, né, de boas intenções, o inferno está cheio, lembra desse ditado? E aí que entra a questão, a discussão que eu coloquei antes, dos fins justificarem os meios. O pessoal mais jovem, principalmente, gosta de se levar por um discurso romântico, gosta de se levar por um discurso voltado para a erradicação da pobreza. O que eles esquecem é que não passa pelo político a erradicação da pobreza, passa pelo desenvolvimento econômico que é a iniciativa privada que promove. Então, é um discurso mais tedioso, é um discurso mais chato, só que é o discurso da realidade. E é o que tem que ser colocado em pauta numa eleição como essa que a gente vai ver.
E então as políticas públicas, elas não têm tanta relevância? Na verdade, ele depende muito mais para o progresso em função do mercado, é isso?
O raciocínio ele é um pouco mais complexo no sentido de falar que o Estado ele tem que sair da frente do cidadão, sair da frente do contribuinte, desburocratizar a máquina para permitir que o desenvolvimento econômico aconteça. Então, envolve uma série de desregulamentações, promovendo competição entre empresas, a entrada de empresas estrangeiras no Brasil, o ambiente de segurança jurídica para desenvolvimento do país, que é o que a gente tem nos países que são bem desenvolvidos, né? Que tem uma
regulamentação.
Vem de desregulamentação. Aqui no Brasil você tem um excesso regulatório, William, é o contrário. É um excesso de leis. Você vê uma proliferação de leis acontecendo. As pessoas, os parlamentares, são medidos em termos de produtividade e eficiência pela quantidade de projetos que eles aprovam. Isso é totalmente maluco. Não tem que ser mais lei o tempo todo, melhor. Isso não quer dizer nada, porque daí eles ficam inventando uma série de leis para tentar promover o que eles acham que é bom para o país. Então, sempre vai ter alguma coisa para você fazer com relação a plano de saúde. Você tem que ter sempre algum tipo de aprovação de uma entidade estatal e assim por diante.
Piperno, a sua análise sobre a fala do Marco.
Olha, quando alguém fala, por exemplo, eu não gosto da ideia do Estado mínimo. Quando alguém fala, por exemplo, o Estado tem que ser empresário, por exemplo, isso é uma aberração. O Estado não tem que ir a campo, por exemplo, para, sei lá, produzir automóveis. A gente não tem que criar uma Carrobras. É verdade. Mas, em compensação, eu não sou contra ações como o que aconteceu lá nos Estados Unidos, vai o Obamacare, para pegar um exemplo bastante popular. O Estado tem, sim, que estar presente nisso. Fantástico. E a pandemia mostrou isso. Fantástico. Não, vinha muito bem até o último maluco desmontar. Mas a pandemia mostrou que o Estado não pode sair totalmente disso. Ele tem que estar presente. Outro caso, o Estado tem que dar, ele tem que ser um dos provedores, e não o único, mas um dos provedores de educação básica, né? Que nem sempre a iniciativa privada dá conta de investir numa rede que possa atender todo mundo e, principalmente, quem não tem recurso para que possa ter acesso a essa educação gratuita. Outra coisa, o Estado ele não tem que, por exemplo, se preocupar com excesso de regulamentação. É verdade, mas ele tem que se preocupar em que se cumpra aquilo que já está previamente estabelecido. Sim. Outra coisa, investimento. Quando se fala em investimento, dá sim a impressão de que o investimento que o Brasil recebe, ele é algo que a gente possa fazer, então, um corte, que possa haver uma clivagem ideológica em relação a ele. Governos de direita vão atrair X e governos de esquerda não vão atrair Y. Isso é uma falácia, é uma mentira. Até porque, no governo Lula, foi o período em que o Brasil mais atraiu investimentos externos. Por quê? Porque as condições estruturais do país, elas favoreciam isso.
Vamos lá, eu vou fazer uma provocação antes de passar para o próximo tempo, vou pedir para que coloquem aqui, mas tem que ser muito rapidinho, 15 segundos para cada um. A direita está ruindo, ela está desmoronando e é por isso que Lula aparece liderando as pesquisas? Marco Antônio, 15 segundos.
Não, a direita, eu acho que ela tem algum dissenso com relação a Moro e Dória, que tentam sair aí do polo da direita para tentar se promover politicamente, mas eu acho que eleitoralmente o apoio ainda está com...
Piperno, a direita está ruindo?
Não, quem está ruindo é a candidatura a Bolsonaro, são coisas diferentes. A direita propositiva, ela existe, ela tem que continuar para sempre, ela tem que ser cada vez mais propositiva e ilustra, porque ela é muito importante.
Bom, como vocês falaram sobre o presidente, ele hoje, em conversa com os apoiadores, o presidente Jair Bolsonaro criticou discursos feitos por Lula e afirmou que os gastos com carro-pipa, que eram feitos na administração petista para a região, para as regiões, eram maiores do que os gastos com bombeamento de água. Segundo ele, os carros-pipa eram usados como forma de ganhar voto. É isso mesmo? Era assim? Era moeda de troca? Ou seja, eu dou água e ganho voto? Marco.
Aí é uma questão de precedente, né? Ele está levantando um fato, deveria provavelmente apurar, isso não é tão difícil levantar para ver se de fato aconteceu, se era mais caro ou não, isso é muito simples. Agora, do ponto de vista, agora falando aqui, né? Eu considero o seguinte, existe já precedente, e não um precedente, existem vários precedentes com relação a desvio de recurso público na era petista. Isso daí era uma praxe deles, era o modus operandi deles. Eles faziam sempre qualquer licitação com uma margem que ia para o bolso do político, outra que ia para o bolso do empresário, e assim você conseguia manter a máquina azeitada e trabalhando sempre em prol de interesses próprios, nunca em prol de interesses coletivos. Esse era o modus operandi petista. Foi objeto de investigação, foram juntadas todas as provas que você pode imaginar com relação a tudo o que aconteceu.
Sim.
E hoje a gente vê uma situação que o Bolsonaro está no reduto petista tentando mostrar para a população local o quão absurdo era isso.
Piperno, não é um absurdo você pedir voto oferecendo água, explorar a sede do pobre?
Claro que é, você tem toda a razão. Recomendo sobre isso, por exemplo, a leitura de romances regionalistas, que é isso, começando aí pelo 15 da Raquel de Queiroz, uma obra que tem aí uns 100 anos. Desde sempre se fez isso aí que você citou. E é por isso também que no início do governo Lula começou-se então a se desenhar o projeto da transposição do Rio São Francisco exatamente para levar água para todo mundo. Foi um projeto imenso de obras gigantescas que demorou, que acabou demandando muitos anos e que foi quase que totalmente entregue até o final do governo Michel Temer, com 96% das obras, e agora Jair Bolsonaro entrega esse restinho que faltou.
Data Piperno.
Tempo é curto, eu vou passar 30 segundos para cada um. Próxima provocação. Nós temos outro ponto da conversa do presidente com os apoiadores, onde ele afirma que nos próximos dias vai acontecer algo para salvar a população brasileira. Bolsonaro tenta aparecer como um messias ou como um super-herói? Marco Antônio.
Retoricamente, o Bolsonaro tem um estilo próprio. Da mesma forma que ninguém gostava do estilo do Lula, quando ele fazia, particularmente, eu nunca gostei do estilo do Lula de discursar, mas sempre achei eficiente. Bolsonaro é a mesma coisa, ele tem um estilo próprio, ele tem os trejeitos dele, as pessoas, os intelectuais da esquerda, delirante, podem não gostar, mas é eficiente, é eficaz. Eu acho que ele vai trazer um fato relevante, hoje, às 5h30 da tarde, e esse fato vai ser explorado por ele dentro de uma circunstância político-eleitoral, que é o que qualquer candidato faria nesse momento.
O que seria primordial para o Brasil nesse exato momento e o que o presidente poderia apresentar para salvar a nação brasileira, Piperno?
Olha, William, o que ele pode apresentar para salvar a população brasileira seria uma carta de renúncia.
Sabia que
se ele fizer isso, claro que a população brasileira ufa, finalmente, né? Agora, quem sabe ele também apresente, William, alguma proposta para levantar o sigilo, por exemplo, dos cartões corporativos, porque lá tem muita coisa escondida e a gente sabe, senhores, que os gastos dele foram um recorde.
O 3 em 1 vai acompanhar, vai continuar com esse tema, até para tentar abordar o que o presidente vai apresentar. Queria agradecer a audiência dos senhores e os dois seguem para o 3 em 1. Muito obrigado.
Realização Jovem Pan News.
Rodeio em Casa, nas palavras de Estela Jacinto.
Oi, eu sou a Estela Jacinto e um dos meus restaurantes preferidos é o Rodeio. Um restaurante que tem memória pra mim de infância e família junto. Esses dias eu pedi em casa e veio assim, perfeito, maravilhoso, gerando as mesmas sensações de você estar no restaurante com a família, com amigos queridos, mas no aconchego de casa. O palmito que eu amo de paixão veio incrível, eu amei.
Os rumos do país da análise crítica de Augusto Nunes.
Se eles estivessem de fato interessados em apurar a verdade,
José Maria Trindade.
Ele não tem que defender as posições do presidente da República.
Eu digo pra você.
E Guilherme Fiuza.
Tira esse véuzinho, essa fantasia da esquerda, vai sobrar o lixo que eles são.
E Ana Paula Henkel.
O nosso Brasil, nesse sentido, é um quadro de Salvador Dalí.
Os pingos nos is.
É surreal isso que a gente está vendo.
Os principais fatos da política do país e do mundo, na voz do time de comentaristas da Jovem Pan. Os pingos nos is. De segunda a sexta, às 6 da tarde. Só aqui. Jovem Pan News.
O Brasil é um país continental.
ele não é só o Brasil da cidade e do asfalto. Ele é igualmente o Brasil da canoa, do igarapé, da bicicleta. Da cidadezinha, no meio do nada, existe um Brasil onde a estrada acaba. E as pessoas que lá estão também precisam ser ouvidas. Porque são elas que mais precisam da democracia, para que a estrada, a luz, a comida, a oportunidade chegue até elas. O Brasil tem historicamente graves problemas de desigualdade, de fome, de desemprego. Esses são nossos problemas. A urna eletrônica foi a solução contra a fraude eleitoral. Ela é um caminho e a democracia é a estrada.
A notícia em tempo real.
Jovem Pan News.
Informação, esporte e entretenimento 24 horas por dia. Assista a Jovem Pan News na sua TV por assinatura pelo canal 576 na NET, Claro TV, Sky e DirecTV Go, pelo canal 581 na Vivo TV ou pela Oi Play. E acompanhe também nas parabólicas. Fique bem informado na Jovem Pan News.